Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por este que vos fala nesse momento, Padre Crispim Guimarães. O programa Ponto de Vista sempre traz temas importantes para a nossa sociedade local e também temas globalizados, e sempre com pessoas que nos ajudam a refletir sobre o mesmo tema. O tema hoje é narcotráfico, violência urbana e na fronteira do Paraguai e do Brasil. E para refletir conosco sobre essa temática, nós temos aqui alguns convidados especiais que, como eu disse, vão interagir conosco e nos ajudar na reflexão do tema. Vamos falar com José Carlos Barbosa, que é o secretário estadual de Justiça, que vai estar aqui presente daqui a pouco, e se não estiver, já nos disse que falará por telefone. Também a Cláudia Almeirão, que é procuradora de Justiça, que também está conosco aqui no nosso Estúdio 2 da Rádio Coração. Vai falar conosco daqui a pouco, estamos esperando, o Sargento Arguello, da DOF, o Ângelo Magno, que está aqui e representando a OAB, depois também o Dr. Lupécio, que é delegado regional de Dourados, e o Dr. Ricardo Meirelles, delegado titular de Itaporã, e o Iago Arruda, que é aspirante oficial aqui de Dourados. Então queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui no estúdio da Rádio Coração. E começamos falando com o Dr. Lupécio. Nós estamos com esta problemática da violência aqui, sobretudo na fronteira. E queria inicialmente ouvir um parecer do senhor, que é delegado aqui regional, de como isto influencia também na região de Dourados aqui, já que a fronteira é tão próxima de nós.
Bom dia a todos, Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os ouvintes desse programa, aos ouvintes da Rádio Coração. Realmente acaba resultando num reflexo muito grande para Dourados, mas bem mais além, né, para o país, né? Nós observamos que aquela região, que essa região de Ponta Porã, de Pedro Juan Caballero, principalmente Pedro Juan Caballero, parece-me que está migrando para um processo assim de mexicanização nesse momento, onde grupos, onde facções criminosas estão dominando, isso está dando muito reflexo no Brasil, nas cidades de linha de fronteira, de faixa de fronteira, que é o caso de Dourados, e nós observamos ao longo dos anos um encolhimento da União na área da segurança pública, um encolhimento da União e uma sobrecarga para os órgãos estaduais, né, de segurança pública. Então, quando que o Estado se faz ausente, o crime vai se tornando cada vez mais presente. Nós estamos com uma faixa de fronteira que, a meu ver, bastante desguarnecida pelas forças da União. Nós temos dados aí que o estado de Rondônia, por exemplo, tem uma média de 10 policiais rodoviários por posto, e aqui nós temos 2 a 3. Então, fica difícil. Eu acredito que a grande maioria, o maior percentual de drogas apreendidas hoje já são pelas forças estaduais, né? A polícia, o DOF, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Os nossos presídios estão sobrecarregados de, né, com uma população carcerária muito grande. O Estado do Mato Grosso do Sul arcando com esse ônus, tendo em vista que a União não repassa o dinheiro para o Mato Grosso do Sul dos presos federais, que geralmente são esses presos do tráfico, do tráfico transnacional. E então o Estado vai ficando difícil até para o Estado, que vai perdendo a sua capacidade de investimento em viaturas, em viaturas, em efetivo, em equipamentos, em armamento, nessa faixa de fronteira, enquanto que o crime organizado, essas facções, elas vão se fortalecendo cada vez mais naquela faixa. Então, eu penso que se não houver uma movimentação muito forte, uma mudança de atuação da União no que se refere a essa fronteira nossa, aqui são 1.300 quilômetros, se não me engano, de fronteira seca com o Paraguai, e mais a Bolívia, nós estamos migrando realmente, estaremos migrando realmente para esse processo de mexicanização ali, onde grupos fortemente orquestrados, né, grupos criminosos, irão tomar conta daquela região. De isso, no caso de Dourados, o reflexo é muito grande, evidentemente, porque é corredor, Dourados é corredor, né, para o tráfico. Então, assumindo, ao que tudo indica, uma nova liderança criminosa estaria assumindo ali em Pedro Juan, e pode ser que aumente muito mais a logística de distribuição de drogas para o país, passando por Dourados. Então, nas abordagens das forças policiais, pode ser que aumente consideravelmente o número de presos, lotando mais ainda os nossos presídios, e sem contar os traficantes domésticos nossos aqui, os urbanos, né? Nós sabemos que aqui em Dourados nós temos aí em torno de 700 criminosos recolhidos na PED, que seriam do PCC, que é uma facção criminosa.
700?
Algo em torno de 700.
Então a nossa região é, depois da sede do PCC, nós somos então uma extensão.
Porque olha,
nenhum local só encontrar.
Eu acredito que fora São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Paraná são as unidades federativas onde essa facção encontra-se mais presente, mais fortalecida.
Porque... Então, provavelmente, as notícias que a morte no Paraguai recentemente do traficante está ligada ao PCC deve ser verdade.
Bem, há indícios, né, de que seria, né? Parece-me que até uma autoridade paraguaia, que o chefe da Senad, que teria sido até exonerado nessa semana ou na semana passada, teria declinado isso aí, teria dito que há fortes indícios de que tenha sido orquestrado por essa facção. Então, realmente, são praticamente um terço da nossa população carcerária de Dourados seria integrante dessa facção. Então, nós temos receio de que haja uma articulação muito mais forte dessa facção na atuação de distribuição de drogas em Dourados. Porque é uma cidade de mais de 200 mil habitantes, né? E próxima aqui da fronteira. Então, essa é uma preocupação das forças policiais.
Muito bem. Cláudia, falando um pouquinho sobre isso, você que é promotora de justiça, né, portanto, um braço aí do Ministério Público, né, estadual, como é que o Ministério Público tem trabalhado esta questão, né? Porque é uma questão, como o Dr. Lupécio falava, uma questão nacional, né? Ele falava da mexicanização, o norte do México, a fronteira com os Estados Unidos, a gente sabe, né? Tem um amigo nosso que trabalha lá, aqui de Dourados, né? E é padre, ele disse o quanto realmente essa problemática é séria. Depois aqui nós temos talvez um braço das FACs, né, que está aqui no Paraguai, portanto uma extensão aqui também para como corredor de distribuição, como ele mesmo lembrava. Como é que o Ministério Público acompanha e age em relação a esta questão?
Bom dia, padre. Bom dia, meus colegas aqui de mesa. Bom dia, ouvintes. Eu sou integrante de um grupo do Ministério Público, que é o GAECO, que é um grupo especial de atuação no combate ao crime organizado. Então, o Ministério Público, ele é uma instituição que acompanha essas atividades dos grupos criminosos através de grupos especiais, então, de forma concentrada, a nossa O nosso trabalho é acompanhar e investigar, processar esses grupos e de forma difusa também os colegas que atuam na área criminal, conjuntamente com a polícia, recebendo os trabalhos, as investigações da polícia, processam esses membros de organizações também e pessoas que cometem crimes comuns. Então, nós trabalhamos tanto de forma difusa, através das várias promotorias de justiça que atuam na área criminal, e de forma concentrada, mais direcionada, através dos grupos especiais.
Certo. Agora, aqui também, próximo de nós, uma cidade um pouco menor, né, que é a cidade de Itaporã, nós temos aqui o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, como é que isso reflete em uma população bem menor, embora esteja muito próximo daqui? Mas nós temos a maioria das cidades do Mato Grosso do Sul são de portes como Itaporã, né? Poucas têm o porte de Dourados ou como Três Lagoas. Como é que isso reflete no dia a dia da população, esta problemática do tráfico de droga inserida aí na dimensão da violência?
Bom dia, padre. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos colegas aqui de mesa. Realmente, mesmo se tratando de uma cidade menor, uma cidade até então tranquila como Itaporã, ela recebe sim o reflexo dessa criminalidade de fronteira. Isso pelas rotas, pelo recrudescimento em certas rotas, o combate, e isso vai criando rotas alternativas. E uma dessas rotas alternativas pode ser também ali a passagem por Itaporã.
E na realidade, na inserção do povo, o tráfico também, né, e o uso de drogas em Itaporã já é uma coisa que é visível? Porque a gente sabe, por exemplo, eu sou do Nordeste, né, quando vou visitar, às vezes até nos povoados da minha cidade, a gente ouve a reclamação já que a droga chegou de cheio, né? Portanto, não tem mais lugar hoje, né, a gente possa dizer, nesse país, que existem bolsões, né, onde é preservada a população em relação a isso.
É verdade, eu concordo com essa visão. Hoje o problema do tráfico de drogas não é um problema local, não é nenhum problema nacional, é um problema globalizado. A gente não consegue escapar o tráfico e os efeitos nocivos que o tráfico de drogas traz. Hoje em dia nós temos o problema do usuário, e não só o problema do traficante, mas você tem aquela procura, você tem os usuários, e esses usuários muitas vezes não são tratados. Não tem uma política séria, uma política eficaz para recuperar as pessoas. Então, por mais que a polícia atue de forma efetiva, fechando essas bocas de fumo, combatendo essas rotas de tráfico, é difícil porque o usuário continua ali sem tratamento. Então, enquanto houver, existirem pessoas procurando a droga, vai existir também aquela pessoa que trafica. E com esse problema econômico que hoje nós vivemos, problema de economia no Brasil, muitas pessoas têm migrado também para atividades ilícitas. E a gente percebe, com essa crise econômica que hoje assola o Brasil, várias pessoas partiram, principalmente nessa região de fronteira, para o narcotráfico.
Exato. Muito bem. Obrigado por enquanto. Queríamos falar também com o nosso amigo aqui, Iago. Iago, você que está na polícia, né? Como é que vocês no corpo policial se inserem nessa realidade da violência com o tráfico, né? Para o trabalho de vocês, como é o processo de vocês em relação à própria segurança dos policiais? Como é que vocês se sentem dentro desta realidade do tráfico, né? No combate ao tráfico, melhor dizendo.
Bom dia,
padre. Você é tão novo, né? Começando aí a sua carreira.
Bom dia, padre. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, caros colegas que atuam na segurança pública. Quando nós falamos de tráfico de drogas, especificamente, na questão, como o delegado disse, já se trata de um problema mundial. E no aspecto sociológico, também devemos considerar que já se trata de um fato social na sociedade contemporânea. E o que seria esse fato social? Algo que já está inerente, que já pertence a ela. Essa questão do combate ao tráfico não será resolvido somente com fiscalização, que, no caso, a atuação da Polícia Militar foca nisso, a fiscalização, correto? Realizamos abordagens em rodovias, no caso da Polícia Rodoviária Estadual, abordagens em rodoviárias, em denúncias que nós recebemos, também mandados de busca e apreensão cumpridos, com denúncias de locais onde está sendo efetuada a venda de entorpecentes. E essa questão da segurança nos policiais, durante a formação, tem um treinamento específico, tem as orientações dos oficiais da Polícia Militar para o efetivo, como atuar diante dessas situações. Em relação também a esse crime organizado que controla o tráfico de drogas, tendo o PCC, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, suas origens dentro de presídios, eles possuem ideais, possuem a sua organização, possuem as suas lideranças, tá ok? E essa questão do armamento do tráfico, como que surgiu isso? O tráfico, para eles, eles tratam como se fosse um negócio que gera lucro.
Muito lucro.
E todo que gera lucro gera interesse de outros. Então, a partir do momento que ele possui o controle desse lucro, ele tem que proteger. Foi aí que surgiu a questão dos armamentos no tráfico. No caso, como por exemplo, no Rio de Janeiro, onde atuei durante 3 anos, diante de uma certa ausência de serviços públicos dentro das comunidades carentes, teve a questão da entrada de armamentos no tráfico. E hoje em dia é um problema tanto para a sociedade quanto para a Polícia Militar atuar diante dessas situações. Já na fronteira, é um tráfico que consideramos aquele o tráfico de rota, principalmente aqui em Dourados. Vem do Paraguai, passa por Dourados e vai sendo distribuído no Brasil. E a nossa atuação é justamente evitar que esses entorpecentes sejam distribuídos. Pois bem, como nas atuações na rodoviária, nesses últimos meses, tem sido feita abordagem junto ao canil, tá ok? Cães farejadores que conseguem, através do faro, identificar entorpecentes. Com treinamento específico, tem um certo efeito positivo. Nossas apreensões têm aumentado no decorrer desses meses. E com isso, gera uma repercussão positiva na sociedade, com aumento da apreensão de drogas, dentre outras medidas de segurança. Só que nós também precisamos de ações preventivas por parte das questões sociais. Políticas públicas que mostrem os males do consumo de drogas para a sociedade, que mostrem as consequências que o tráfico traz na segurança pública, tá ok? Porque muitas vezes a pessoa que é usuária, né, ela utiliza a droga dela, não tem noção do que esse consumo, o dinheiro que ele está entregando para o traficante, como que vai ser utilizado e vai repercutir. Se utilizar na compra de armamentos, tá ok? Que esse armamento pode ser utilizado posteriormente para ser efetuado um roubo, efetuado um outro tipo de crime que pode influenciar até mesmo na família desse usuário. Então é importante que a sociedade tenha essa noção de como que funciona o sistema.
Muito bem. Ângelo, ele falou de uma questão, sobre essa questão da criminalização, né? Existe uma crítica, o Supremo agora até fala de descriminalizar a questão do uso de drogas, né? Parece que teve uma medida recente aprovada agora que alguns que portam a droga, mas que não são traficantes, parece que não poderiam ser criminalizados, né? Como trabalhar? Ele salientou aqui a questão das políticas públicas, né, de inserção das pessoas, né, de inclusão, mas quais outras medidas, vocês, olhando a partir da comissão da OAB, vocês acham que são necessárias para ajudar, né, nesse combate efetivo às drogas, já que a gente tem o traficante, mas também tem aquele que compra, portanto tem o mercado, né? E é o mercado que faz depois gerar também a produção.
Bom dia, padre, bom dia a todos aqui na mesa, bom dia, ouvintes. Padre, eu acredito que o combate ao tráfico de drogas apenas em loco, ou seja, na fiscalização de fronteira, no fechamento de pontos de venda de entorpecentes, é muito pouco. se formos analisar o contexto em que é organizado o crime na região de fronteira. Por exemplo, há alguns anos atrás, o PCC na linha de fronteira, na cidade de Pedro Juan Caballero, era praticamente marginalizado. Eram foragidos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, que ficavam no Paraguai para evitar uma prisão por cometimento de outros delitos. Pois bem, ocorre que o PCC, no decorrer dos anos, começou a perceber que eles entrando no crime na cidade de Pedro Juan, teriam uma parte maior do bolo, né, do tráfico. E foi quando começou essa disputa de poder que as próprias autoridades paraguaias confirmaram a participação do PCC. Então a gente percebe a forma como eles atuam, que é extremamente organizada. Né? Então,
existe uma hierarquia muito bem trabalhada. Né?
Muito bem trabalhada, muito bem definida. Então antes eles eram coadjuvantes, hoje eles estão querendo ser protagonistas dessa organização criminosa. Então, apenas fiscalizar a fronteira, apenas abordar carros, a gente entende que seja muito pouco. O Dr. Lupercio disse que em Dourados existem no presídio mais de 700 internos que fazem parte dessa facção. E não é segredo para ninguém que muitos dos comandos, muitas das ordens para esse crime organizado ocorre dentro dos presídios. Isso em todo o país, né?
Todo o país.
Uhum. Então, a fiscalização em loco, ela vai resolver um problema mínimo. Tanto é que a rota Ponta Porã-Dourados ainda continua sendo viável para o tráfico, apesar de presenciarmos aqui em noticiários diversas apreensões de droga, diversas prisões. Mas por que ainda se torna viável? Porque o número de apreensões, o número de prisões, provavelmente é muito inferior do que realmente a droga que consegue escoar por essa região. Então percebe-se que ainda é muito viável. Então acredito que a solução para minimizar, não vou ousar dizer resolver a situação, mas para minimizar, seria através do serviço de inteligência, da polícia, do Ministério Público, para coibir a própria cúpula do tráfico, que estão presentes dentro dos presídios, dentro das lideranças dos grupos, né?
Os grupos.
Se consegue se enfraquecer a liderança, enfraquece o tráfico de drogas.
Muito bem. Dr. Lupercio, foi salientado aqui a questão do tráfico que tem armamentos pesados. Uhum. Às vezes é muito, muito melhor armado do que a própria polícia, né? E consegue armamento, inclusive, vindo do exército e tudo mais. Como é que esse trabalho é feito, né? Porque a gente começa a questionar, como é que chega esses armamentos na mão dessas pessoas? Que, claro, tem dinheiro, tem como comprar, mas como é que isso sai de ambientes tão fechados, tão hierarquizados como as próprias polícias, o próprio exército, chega na mão desse pessoal?
Bem, na verdade, essa grande artilharia, né, que essas facções têm, geralmente elas são originadas do contrabando de armas também. Elas também, às vezes, acabam fazendo o mesmo caminho do tráfico de drogas de outros países, como o Paraguai, por exemplo, né? Então, são armas assim, não significa que são armas que foram subtraídas do exército ou adquiridas aqui, mas são armas que seriam de calibre reservado do exército, mas que entram pelo país também. Esse é outro tema também, né, muito importante, não só a questão das armas, mas a questão do contrabando de armas que entram por nossas fronteiras também. Nós já temos visto diversas situações de abordagens policiais, de armamento de grosso calibre, de fuzis, né? Então, não só ao mesmo tempo em que essas organizações criminosas, essas facções, elas atuam muito na questão do tráfico, visando o lucro, também atuam na questão do armamento para se fortalecerem, né? Para E também para revenderem também, porque também é um mercado muito lucrativo essa questão do contrabando de armas.
Nós precisamos fazer um breve intervalo, que a pouquinho já retornamos aprofundando essa temática.
Programa Ponto de Vista.